consumidor consciente, com Giovanni Cavalcante.
E quem já está aqui com a gente no estúdio é o nosso parceiro Giovanni Cavalcante. Giovanni, muito bom dia. Vamos lá tirar as dúvidas dos nossos ouvintes sobre o direito do consumidor.
É isso aí, bom dia, uma excelente quarta-feira desde já a todos e vamos aproveitar esse momento para aquela consulta 0800, não é isso?
Esse é o momento de você fazer a sua pergunta e a sua consulta 0800. Se você tem já alguma dúvida, está aqui o telefone 992-29-5123. Dúvidas, não importa de qual seja o ramo, né? Se você comprou uma passagem aérea, se comprou um eletrodoméstico, um celular, qualquer tipo de compra ou negociação que você teve dúvida aí, você acha que foi lesado, você pode mandar aqui a sua dúvida para o 992-29-5123 que o Giovanni vai responder. E a gente já tem uma pergunta aqui da Bruna, não é isso, Vitória?
É isso mesmo, Giovanni. Bom dia para você. A Bruna fala, minha internet fica caindo e a operadora não resolve. Ela pode pedir desconto na fatura?
Bom dia, Vitória. Vamos lá ajudar a Bruna nessa pergunta, porque isso é muito comum e os consumidores não sabem a regulamentação que a Anatel, que é a agência reguladora desse serviço de telecomunicações, ela traz sobre essa questão de queda, de indisponibilidade do serviço ou suspensão. O consumidor, quando ele tem queda nesse tipo de serviço, ele tem direito ao abatimento do valor. Se, por exemplo, a queda da internet, ela se operar por mais de 30 minutos, o consumidor já tem direito ao abatimento. Então, esse abatimento, ele vai vir na sua fatura.
Olha aí.
Digamos que dos 30 dias do mês, o consumidor, somando todos os prazos, ficou aí 3 dias sem internet. Se o consumidor, é um exemplo, tá? Se ele pagar R$30 de internet, que acho que não existe esse valor tão baixo, e ficou 3 dias sem, então ele vai pagar R$27. É assim que funciona. É, tem que ser descontado proporcionalmente pelo período em que o consumidor ficou privado do serviço. Porque esse tipo de contrato é um contrato de contraprestação. É, de um lado o consumidor paga e de um outro a empresa tem que prestar o serviço de acordo com o que foi contratado. E a Anatel, ela entende que pode acontecer da rede ficar indisponível, de o tempo não tá bem e a internet acaba, né, ficando um pouco ruim. Então ela permite que alguns percentuais sejam prestados ao consumidor que não o total do contrato. Digamos que o contrato seja, sei lá, 200 megas. Então a Anatel traz ali um percentual mínimo que você tem que prestar pelo menos ali 80% do total do plano. Então se o consumidor está recebendo menos disso, ele precisa fazer a aferição da sua internet para saber quanto de internet está chegando, para saber se o contrato está sendo respeitado e se a resolução da Anatel também está sendo respeitada na questão do mínimo.
E como é que faz essa aferição?
Olha, existem vários sites especializados. Se você colocar lá, der uma googada, né, colocar no Google, aferir velocidade da internet, vai aparecer um monte.
Verdade.
Né? E através desses aí é que você vai começando a constituir provas de que, ah, minha internet, ela sempre é ruim, sempre está baixa, eu não consigo abrir os sites com velocidade. Faça essa aferição, porque se essa aferição estiver muito baixa, ou seja, a velocidade da sua internet estiver muito abaixo do contratado, a operadora, ela está descumprindo o contrato. Então, isso você pode acioná-la tanto através da Anatel, quanto através do PROCON, e se não resolver, aí vai buscar via judicial através de um advogado ou da Defensoria Pública.
Excelente, dúvida esclarecida por aqui. A gente tem dúvida da Renata também.
Exatamente, a Renata disse que comprou uma geladeira há 6 meses e ela já deu defeito várias vezes. A loja diz que já passou do prazo de garantia, mas na nota fala que era 1 ano. Posso exigir um produto novo?
Olha, essa pergunta da Renata é interessante e ela tem vários pontos aqui que a gente precisa considerar. Ela comprou uma geladeira, disse que há 6 meses, mas o prazo de garantia era 1 ano. E nesse prazo de garantia de 1 ano, com certeza é a garantia do fabricante. Se o produto está na garantia, ele tem que ser consertado. Isso é o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Se esse produto não for consertado em 30 dias, aí o consumidor pode exigir um novo, que aqui é a dúvida da nossa ouvinte. Então, nesse caso, somando-se os prazos, ela fala aqui que a geladeira foi várias vezes para o conserto. Se ela somar todos os prazos em que a geladeira ficou em poder de quem consertou, digamos que já ultrapassou 30 dias, a consumidora tem o direito de exigir uma geladeira, né? Uma geladeira nova. Então, nesse caso, ultrapassou o prazo de 30 dias, porque as pessoas pensam assim, ah, o meu produto foi para consertar, consertou, o prazo zerou. Não. Se é aquele mesmo problema, ela não disse aqui se é o mesmo problema, só disse que foi várias vezes.
Sim.
Mas se tratar do mesmo problema, o tempo que ele passou na assistência técnica tem que ser somado. Então, digamos que o primeiro dia foi 7 dias, o segundo ficou 10, o terceiro ficou mais 10, na quarta vez ficou mais 5, já passou 30 dias. Então, deu 30 dias, não consertou o produto efetivamente, o consumidor pode exigir ou o dinheiro de volta, devidamente corrigido, ou a substituição do produto por igual ou melhor, ou ele vai cancelar o contrato. E, aliás, o abatimento do preço para ele continuar usando o produto, o mesmo produto com esse vício. Essa alternativa, ela não é muito usual, porque geralmente quando o produto esculhamba, ele esculhamba de uma vez, não dá para usar ele parcialmente. Então, essa terceira alternativa não é muito interessante, mas como a consumidora quer exigir um produto novo, ela já tem direito, se tiver passado mais de 30 dias em poder da assistência técnica.
Excelente, muito importante a pessoa estar atenta também a esses prazos, não é, Giovanni? A pergunta do Carlos agora, ele disse, o meu celular estragou dentro da garantia e a assistência quer cobrar o conserto. Isso está certo? O que, que eu posso fazer neste caso?
Meu Deus, está muito errado. Né? Nesse caso, o consumidor, mesmo dentro do prazo de garantia, que é um prazo que é legal, estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, a loja está cobrando o conserto desse consumidor. Então, vemos que se trata de uma cobrança indevida. E olha só, se o consumidor tiver pago, ele não falou aqui na pergunta se ele chegou a quitar para resolver o problema. Tem gente que quer, né, pagar para resolver o problema. Se esse consumidor tiver pago, isso consubstancia-se em uma cobrança indevida. E se o consumidor pagar, o Código de Defesa do Consumidor diz que tudo que o consumidor paga e que foi indevido ele ter pago, ele tem direito de receber em dobro. Então, se foi cobrado, sei lá, R$200 do consumidor pelo conserto, essa cobrança foi indevida e ele pagou porque queria resolver, o consumidor tem direito de receber em dobro de volta tudo o que ele pagou. Então, se ele pagou R$200, a empresa vai ter que devolver R$400. Então, quando o produto está na garantia, o consumidor jamais pode ser cobrado pelo conserto do produto, seja por peça de reposição, seja pelo próprio preço do serviço, né, da mão de obra que vai ser feita. A garantia tem que cobrir tudo e o consumidor não deve gastar com nada, inclusive não deve gastar com envio do produto para assistência técnica. Tá? Isso é uma responsabilidade, um ônus que tem que ser arcado pela empresa.
Então, a gente vai com a dúvida agora da Mariana. Ela disse que clonaram o cartão dela e apareceram compras que ela não fez. O banco pode me responsabilizar? O que devo fazer?
Olha, veja que nessa questão de clonagem de cartão, é uma situação em que não há uma ação direta do consumidor para que esse fato ocorra. Existem situações em que a justiça, ela responsabiliza o próprio consumidor quando ele entra na justiça e quer responsabilizar o banco, que é como? Quando o consumidor recebe uma ligação, por exemplo, é um golpe, ele não sabe, e a pessoa que está do outro lado da linha acaba incentivando o consumidor a fazer transferências, a fazer empréstimos, a fazer isso. Você vê que a pessoa está escutando uma ordem, ela está fazendo. Então, quando você escuta uma ordem, ainda que ela seja um golpe, você não saiba, e você faz, você, consumidor, não se imune da devida cautela, aí a justiça não está favorável ao consumidor, porque foi ele que fez, ele não teve a devida cautela. Ele escutou algo, acreditou, foi lá e fez. Né? Agora, nesse caso de clonagem de cartão, qual foi a participação do consumidor nesse golpe?
Nenhuma.
Nenhuma. Então, nesse caso, quando não há participação alguma do consumidor, é o caso de clonagem de cartão, acesso indevido à conta, quando os hackers conseguem invadir a conta do consumidor, fazem transferências, empréstimos, todo tipo de transação. Então, nesses casos, quando não há participação do consumidor, mas o meliante ele consegue agir sozinho e ele consegue burlar a segurança do banco, a responsabilidade é de quem? Do banco. Porque o consumidor, ele é a parte vulnerável na relação de consumo, ele é a parte mais fraca, então não é ele que tem o poderio técnico na relação de consumo, é o banco. Então, se o sistema de segurança do banco falhou, esse ônus não pode ser jogado sobre o consumidor, é o banco quem tem que assumir esse ônus. Então, nesse caso desse consumidor, né, da Mariana, que o cartão foi clonado, a responsabilidade é integral do banco, ele precisa resolver e ressarcir todos os danos que a consumidora sofreu nessa relação.
E como é que ela faz isso? É entrando em contato com o banco mesmo?
A primeira coisa que ela vai fazer é fazer a contestação desse débito, a contestação administrativa. Sim. Ela precisa fazer um boletim de ocorrência, que em que pese seja um documento unilateral, que o consumidor vai lá na delegacia e diz o que quer, o que aconteceu, é preciso que haja um registro, porque já demonstra que a consumidora ela foi diligente no sentido de, olha, aconteceu um problema comigo, eu já procurei a autoridade policial. Até para que a consumidora não seja acusada de estar envolvida, né, na própria situação. Então, fazer um boletim de ocorrência, buscar o PROCON para tentar resolver, se não conseguir resolver diretamente com a empresa. E se não conseguir nenhuma dessas formas, aí sim que vai buscar a justiça para tentar o ressarcimento.
Excelente, uma situação muito chata mesmo, que causa muita dor de cabeça. Giovanni, agora a última dúvida por aqui. O Juliano fala: o meu voo atrasou mais de 4 horas e eu perdi um compromisso importante. Eu tenho direito à indenização?
Olha, Juliano, eu vou te responder como os meus professores de direito respondiam na faculdade quando a gente fazia uma pergunta. Depende. Na legislação brasileira, seja no Código Civil ou no Código de Defesa do Consumidor, não há situações específicas, objetivas, em que o legislador tenha dito assim: se acontecer isso, isso aqui gera dano moral. Se acontecer isso aqui gera dano moral. Se acontecer isso aqui, não gera. Não existe. O dano moral, ele é uma análise que o juiz vai fazer do caso concreto. Ele vai pegar o caso concreto, o que aconteceu, todas as nuances que envolvem aquele caso, e ele vai decidir se naquele caso existiu dano moral ou não. Ou seja, se os direitos da personalidade desse consumidor, elas foram atingidas, foram maculadas. Sim. Então, nesse caso, existe uma regra pela ANAC, que é a agência reguladora desse sistema de transporte aéreo, de que com 4 horas de atraso, a empresa ela precisa facilitar a assistência material ao consumidor, como voucher para alimentação. Se perdeu o voo, tem que levar o consumidor. Se ele não tiver no domicílio dele, tem que levar ele para o hotel, tem que dar alimentação, tem que fazer tudo isso. E sim, o consumidor narra aqui que teve 4 horas de atraso e ele perdeu um compromisso. Vamos supor que esse compromisso era um casamento e ele era o padrinho de casamento.
Olha aí.
Então, uma situação como essa, eu pergunto a vocês, vocês acham que isso é indenizável? Para mim é.
Com sim, certeza.
Então, é por isso que eu disse que depende. Depende da situação que ocorreu, qual foi o prejuízo que o consumidor sofreu e se ele é capaz de provar na justiça esse prejuízo. Então, se ele provar que houve o casamento, ele tem o convite, ele tem fotos das pessoas que foram para o casamento e ele não, digamos assim. Então, se ele tiver como provar esse prejuízo, e que de uma certa forma houve o dano moral, porque ele sofreu por não ter ido para aquele compromisso. Houve a frustração de uma legítima expectativa desse consumidor. Ele tinha um compromisso de estar no casamento, ele era padrinho, uma pessoa importante para estar no casamento. Então, isso é um fato que, ao meu ver, pela análise da jurisprudência, isso gera um dano moral. Então, isso vai depender de você ganhar dano moral ou não na justiça, de como a situação aconteceu e se isso feriu os seus direitos da personalidade. Nesse exemplo que eu dei, que talvez não seja o caso aqui do nosso consumidor, eu entendo que gera um dano moral nesse exemplo porque gerou a frustração da legítima expectativa do consumidor e ele não pôde estar num compromisso sério, né, que era um casamento.
Olha aí, muito importante. E também refletir que depende muito dos casos, né, Giovanni? Então, o consumidor tem que estar atento aos seus direitos e também procurar eles. Giovanni, muito obrigada. Coluna excelente de hoje. Na próxima semana a gente está de volta por aqui.
Isso aí, uma excelente quarta-feira a todos. Bom dia, estarei aqui quarta-feira que vem.